já estão agora, Maria. Já estão.
Sim, sim, sim.
Já, já.
Ok, também,
Maria. Muito obrigada. Muito obrigada. Pode, pode, pode. Vamos prosseguir com a audiência às federações e associações académicas do ensino superior. São várias, mas já estão. Vamos dar entrada, está bem? Eu estou a carregar nos botões errados. Ai, ajuda. Eu acho que é melhor carregar.
Eu carrego, Eu toco com outro disco.
É melhor, porque eu não tenho. Isto aqui posso dar, que é vosso.
Diga.
Posso dar este que é vosso.
Sim,
e fico com este. E este é para mim. Ora, Vamos então retomar os trabalhos com audiência às federações e associações académicas de várias instituições de ensino superior e agregadas do Porto, Lisboa, Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Évora, Algarve, Aveiro e ainda a Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino Superior Politécnicos e Particulares e Cooperativos, não é? Penso que estão todos descritos e que nos vêm apresentar as conclusões do Encontro Nacional de Direções Associativas que ocorreu no Porto recentemente, em dezembro, não é? Muito obrigada. Portanto, estão aqui nesta mesa, digamos, o Carlos Videira, da Associação Académica da Universidade do Minho, Daniel Freitas, da Federação Académica do Porto e o André Pereira, da Federação Académica de Lisboa, certo? Penso que estão familiarizados, têm 10 minutos para nos expor numa primeira fase, depois ouvimos os deputados dos grupos parlamentares e depois concluem com um período idêntico.
Muito bem. Muito obrigado pela audiência concedida, cumprimentar a senhora vice-presidente, cumprimentar também todos os deputados presentes aqui nesta tarde e de forma muito, tentando ser muito expedito e muito sucinto, iniciaria já alguma apresentação sobre o que foi o trabalho e as conclusões do Encontro Nacional de Direções Associativas. Da nossa parte, incidimos muito, apesar de termos distribuído o conjunto de moções que decorreram desse Encontro Nacional de Direções Associativas e que poderão também ver com maior pormenor, de facto queríamos centrar a nossa análise e a nossa apresentação em torno daquilo que foi a análise e discussão sobre o programa de governo apresentado recentemente pelo novo governo empossado. E por isso, a primeira parte, gostaríamos de destacar a criação de um Ministério afeto à Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Para nós era, de facto, uma reivindicação que tínhamos já apresentado e era importante que houvesse um destaque maior para o ensino superior nesta legislatura. Consegue ser concretizado neste governo e parece-nos que essa força e essa mais-valia que é criada, entretanto, poderá, de facto, trazer resultados para o ensino superior que necessita de algumas melhorias em determinados contextos. Hoje temos Portugal que passou por quatro anos, digamos assim, quatro, cinco anos de desinvestimento sucessivo no ensino superior, foram de facto fruto das restrições orçamentais, o investimento no ensino superior na ciência foi diminuído, algo que entendemos que deve ser progressivamente melhorado e progressivamente aumentado, tentando encontrar pelo menos o caminho de um investimento na ordem dos 1,6% do PIB, que é a média que está a ser praticada pelos países da OCDE e por isso devemos fazer esse caminho crescente, porque também temos agora resultados concretos que nos mostram que Portugal é um dos países onde as famílias portuguesas mais investem no ensino superior, a entidade privada mais investe no ensino superior pelo recente estudo o Education at a Glance 2015 que nos mostra isso em comparação com outros países. De facto, entendemos também que uma das prioridades que devem ser, portanto, nesta análise ao programa de governo, mostrando que há uma vontade de reforçar a ação social escolar, mostrando que há um caminho de fazer uma inversão àquilo que tinham sido as políticas de educação e ciência nos últimos quatro anos, entendemos ser favoráveis a elas e estamos também disponíveis a contribuir. Em termos de objetivos, em termos de muito latos, o programa de governo acaba por ser bastante positivo, porque concretiza um conjunto de objetivos que estão em linha com aquilo que o Movimento Associativo Nacional tem vindo a defender. Falta agora perceber como é que nestes quatro anos se poderão concretizar esses mesmos objetivos. Da nossa parte, consideramos destacar alguns deles. Desses, obviamente pela missão e pelo nosso envolvimento, destacamos a ação social escolar. É evidente que, tendo havido algumas alterações ao regulamento de atribuição de bolsas na última legislatura ou no último governo, entendemos que elas não são suficientes e destacaríamos aqui como início de processo de um governo que entende que é importante reforçar a ação social escolar e reforçar também não só o montante das bolsas, mas a quantidade de bolsas que são atribuídas aos estudantes com carências económicas, entendemos que essa melhoria pode ser feita de facto traduzindo na contabilização dos rendimentos, a contabilização dos rendimentos líquidos das famílias em detrimento dos ilíquidos. Hoje, essa contabilização de rendimentos é, de facto, bastante injusta, porque contabiliza rendimentos que as famílias não têm efetivamente disponíveis para investir em educação. E isso seria uma das grandes alterações no sistema que tornaria o sistema mais justo e, efetivamente, mais definido naquela que seria a concretização e a ajuda aos estudantes mais carenciados. Também, na parte, destacar aqui também a parte do abandono escolar, é um tema que não é tratado diretamente e não é elencado diretamente no programa de governo, mas entendemos que deve haver também uma preocupação sobre o que é a matéria do abandono escolar. O abandono escolar necessita, portanto, de um trabalho mais aprofundado, portanto, há também uma resolução em falta da Assembleia, de cumprimento de uma resolução da Assembleia da República em falta, que diria que o Governo seria impelido a fazer anualmente um relatório sobre o que era a problemática do abandono escolar. No fundo, comecei aqui e fiz aqui um enquadramento, e nós, depois de uma análise também extensa que fazemos a este programa de governo, tentamos concretizar isto em 10 grandes prioridades que o ensino superior deveria seguir e que o governo deveria seguir em matérias de ensino superior. E por isso, passo também a palavra para não monopolizar a discussão e, de facto, traduzir esses 10 pontos que o Carlos irá evidenciar de uma forma mais clara.
Bem, muito boa tarde a todos. No seguimento das palavras do Daniel Freitas, neste documento que foi aprovado no último Encontro Nacional de Direções Associativas, acabamos por colocar aqui 10 desafios ao novo Ministério da Tecnologia, Ciência e Ensino Superior, mas que entendemos que também devem os deputados e o Parlamento acompanhar na sua reivindicação. Um passa, obviamente, pela constituição do Conselho Coordenador do Ensino Superior, que está em falta desde 2007, com um despacho regulamentar assinado em 2009 pelo atual ministro, à época secretário de Estado do Ensino Superior. Foi um conselho coordenador que se criou, embora nunca tenha sido constituído, e que vinha substituir o CNAS. O Conselho Nacional de Ação Social no Ensino Superior foi extinto precisamente com a justificação que haveria uma comissão especializada em ação social neste conselho coordenador, e ao fim destes anos todos, nenhum dos governos que passou teve a coragem de constituir este órgão, que nos parece da maior importância para a reflexão de políticas ao nível do ensino superior. Também a esse nível, no que diz respeito ao regime jurídico das instituições de ensino superior, o último artigo dizia que deveria ser feita uma avaliação dessa lei ao fim de 5 anos. Essa avaliação não foi feita, ou se foi feita não foi dada a conhecer, nem foi feita com os diversos agentes do sistema, e parece-nos que é importante que se inicie esse processo de reflexão sobre o que significou o RGES de mudanças no ensino superior, e também eventualmente iniciar um processo de revisão em sede da Assembleia da República. Depois também iniciar um debate em torno da binariedade. Em 2016 faz 30 anos que foi aprovada a Lei de Bases do Sistema Educativo. Essa Lei de Bases consagra a binariedade do sistema de ensino superior. No entanto, a realidade que nós temos nas nossas instituições de ensino superior é muito diferente, com unidades orgânicas politécnicas inseridas em universidades, com escolas não integradas, com uma confusão muito grande ao nível das formações de cariz politécnico e de cariz universitário, que são ministradas em ambas as instituições sem qualquer tipo de critério que permita a um estudante que termina o ensino secundário compreender aquilo que é a base que está em cada uma dessas formações. Também a esse nível entendemos que é importante rever a regulamentação dos cursos superiores técnicos profissionais, regulamentados pelo anterior governo e sobre o qual as associações académicas e de estudantes também já se pronunciaram, no sentido de que essa regulamentação não está correta ao nível do seu enquadramento no quadro nacional de qualificações, ao nível das exigências de acesso, e que entendemos que também devem ser revistas. Tal como Daniel Freitas referiu, iniciar um processo de revisão de regulamento de atribuição de bolsas. Foi importante o último processo, que culminou com o aumento do limiar de elegibilidade, mas continua a ser algo que está manifestamente incompleto enquanto continuarmos a contabilizar rendimentos brutos, e portanto, dentro daquilo que é o programa de governo, que diz claramente que tem como objetivo reforçar a ação social, é importante que seja concretizada com uma revisão de regulamento de atribuição de bolsas. Cumprir também a resolução aprovada pela Assembleia da República em março de 2013, por unanimidade de todos os partidos políticos, de um relatório anual sobre o abandono escolar, e portanto não só conhecer o fenómeno e quantificá-lo, mas também apostar em estratégias preventivas em conjunto com as instituições de ensino superior. Rever a regulamentação de dois programas criados pelo governo anterior, nomeadamente o Mais Superior e o Retomar, que nos parecem que têm intenções positivas no sentido de captar estudantes que tenham deixado as universidades e contribuir para o aumento do número de estudantes que frequentam as instituições de ensino superior do interior, mas que nos parece que também a sua regulamentação e no caso do Retomar, a sua origem de financiamento mina aquilo que deveria ser os objetivos deste programa. Basta dizer que o Retomar, que previa ter cerca de 3 mil bolsas atribuídas por ano, teve pouco mais de 100 ao longo destes dois anos de atuação, com cerca de 482 e 455 candidaturas em ambos os anos. Reforçar o financiamento das instituições de ensino superior também nos parece importante e, sobretudo, que esse financiamento seja feito tendo em conta uma fórmula, ou seja, que não se faça o financiamento como se fez sempre nos últimos anos com base no fator histórico, mas que haja uma fórmula com critérios bem definidos à partida, conhecidos pelas instituições e também que seja feito numa base plurianual. Reverter também a atual política de limitação à contratação de docentes por falta por parte das instituições de ensino superior, colocar em funcionamento o Conselho para a Internacionalização do Ensino Superior, que parece-me que é uma matéria consensual, a necessidade internacionalizar o ensino superior português, e foi criado no ano passado este Conselho, que nos parece que deve entrar em funcionamento mais rapidamente possível. Por fim, o programa de governo tem também uma última linha no que diz respeito ao ensino superior relativamente à criação de um programa de estágios. É uma medida que suscitou muita curiosidade nos dirigentes associativos, nas instituições de ensino superior, mas que não se encontra bem definida, que não tem um limite, um horizonte temporal de concretização, e seria importante que o governo concretizasse essa intenção e essa medida o mais rapidamente possível. Tentando cumprir o tempo.
Muito obrigada. No exame, acabava o exame antes do fim do tempo. Fazia. Saiu mais cedo. Não. Muito obrigada pela vossa exposição. Pareceu-me clara, mas de qualquer maneira vamos naturalmente ouvir todas as opiniões e, portanto, eu passava a palavra ao deputado. À senhora deputada Margarida Balcelo.
Senhora Presidente, eu começo obviamente por cumprimentar os dirigentes aqui presentes, agradecer não só a vossa presença, mas sobretudo o papel que têm tido ao longo dos últimos anos, e há relativamente pouco tempo voltaram a ter um papel importante na altura da campanha eleitoral, quando apresentaram o vosso caderno reivindicativo. E eu começava por dizer que nós partilhamos aquelas que são as vossas preocupações relativamente àquilo que é uma omissão do programa de governo no que diz respeito à avaliação do RGIES, no que diz respeito à reorganização da rede de ensino superior e, em terceiro lugar, no que diz respeito à falta de uma estratégia clara e efetiva de combate ao abandono escolar. Contrariamente, aliás, àquilo que aconteceu nos últimos quatro anos, em que foi como foi criado e, como vocês bem disseram, o programa Retomar, que não obstante poder evidentemente ser melhorado, demonstrou uma clara preocupação do anterior governo com o problema e a problemática do abandono escolar. E quando falamos do abandono escolar, é evidente que existem várias razões para que o mesmo aconteça, e uma delas é evidentemente situações de carência económica e financeira dos estudantes. E é por isso mesmo que é de grande importância o papel da ação social. E foi também por isso que houve uma alteração, e como também destacaram, do regulamento de atribuição de bolsas, em julho último, em que eu destacava, em primeiro lugar, o aumento do limiar de elegibilidade, em segundo lugar, a alteração e o aumento do complemento de alojamento a bolseiros deslocados, e, em terceiro lugar, a introdução de um calendário de pagamentos fixos, em que havia e passou a existir uma previsibilidade do dia fixo de pagamento da bolsa, dando, obviamente, mais estabilidade aos estudantes. E isto resultou, e se tivermos em conta o período de dezembro de 2014 e dezembro de 2015, num aumento de 9 mil processos deferidos. E, portanto, aquilo que eu aproveitava, obviamente, para perguntar em primeiro lugar, e porque no documento que nos fizeram chegar, referem que o valor da bolsa média atribuída aos estudantes diminuiu, e atribuem esta diminuição à retirada das majorações a determinados tipos de agregado familiar. E aquilo que eu pergunto é se esta diminuição não se fica também a dever a esta alteração recente que houve do regulamento de atribuição de bolsas, que passou a incluir o maior número de estudantes que antes estavam excluídos do sistema. E, obviamente, estando nós a falar da questão do regulamento de atribuição de bolsas, eu aproveitava também para perguntar qual é o balanço que fazem relativamente às alterações mais recentes que foram efetuadas em julho de 2015. E, em terceiro lugar, e relativamente ao sistema de ensino superior e à atribuição de doutoramentos, eu perguntava se consideram que a atribuição de doutoramentos deve estar dependente da natureza jurídica da instituição de ensino superior, ou se porventura deve estar dependente, por exemplo, da qualidade e dos resultados da investigação aí realizada e da ligação, por exemplo, dessas instituições ao tecido económico e social. Obrigada.
Muito obrigada. Grupo Parlamentar do PS.
Muito bem, muito boa tarde.
Ai, desculpa.
Senhor Presidente, senhores deputados, meus caros presidentes das associações académicas, das federações, eu quero cumprimentá-los por terem vindo à Assembleia, pelo trabalho que têm vindo a fazer para a melhoria do ensino superior, e é com bastante satisfação que vos ouvi nas vossas palavras a vossa satisfação, nomeadamente na apreciação de grande parte das medidas do programa de governo. Por isso, o nosso obrigado por nos terem vindo desde já vir aqui. Porque, ao contrário do que parece que a senhora deputada do PSD acabou de afirmar, há aqui questões que não têm a ver com, não são preocupações que vocês apontaram sobre o programa de governo, são sim preocupações pelos últimos 4 anos e pelas políticas que o último governo teve, que dificultou muito a vida, não só ao país, mas, acima de tudo, aos alunos e às instituições de ensino superior. Mas queria-vos colocar aqui algumas questões, nomeadamente porque, revendo-me no que acabaram de dizer, há aqui questões que vale a pena aprofundar e trabalhar com as associações, com as federações académicas no futuro, para que se volte a ter mais qualidade no ensino superior. Nomeadamente, quando falam em vários programas, no programa Mais Superior, eu gostava de perceber bem, para as universidades periféricas, qual é, no vosso entendimento, a dificuldade de algumas universidades que não tiveram acesso a essa medida, no programa Mais Superior, porque essa medida pode ou não, e essa questão deixo-vos a vós, prejudicar a colocação de alunos e nesse sentido, fazer com que as universidades tenham menos alunos, menos inscrições. Sei que há universidades, como é o caso da Universidade do Algarve, que não tendo sido abrangida por decisão do anterior governo e via CCDR, e nesse sentido que muitos alunos, sendo do Algarve, escolheram outra região do país para trabalhar. Portanto, se é ou não nesse sentido, se essa questão afeta ou não os alunos do ensino superior. Por outro lado, o programa Retomar, segundo o que ouvi, parece-me que tinham sido previstos para 3 mil, mas pelos vistos, sendo subfinanciado, inscreveram-se 500 e só foram atribuídas a 100. Depois gostava que me confirmasse se tinha sido isso ou não, porque também trata-se de uma matéria que deve ser analisada e revista da melhor maneira. Depois há questões de fundo que eu queria perceber também qual é a opinião e a análise que fazem do sistema de ensino superior, nomeadamente da unificação ou não do sistema politécnico barra universitário. Se em vosso entendimento faço à diminuição da diferenciação das carreiras docentes, cada vez mais a carreira docente de ensino politécnico se aproxima à carreira docente de ensino universitário e, neste momento, faz sentido continuarmos com esta diferenciação ou é vosso entendimento, se já discutiram essa matéria e se vale ou não vale a pena analisá-la a fundo para haver uma unificação do ensino politécnico e universitário.
Muito obrigada.
Sem prejuízo, Sr. Presidente, para acabar, sem prejuízo se levantarem outras questões que, com certeza, vocês nos trazem aqui no vasto documento que nos entregaram. Estamos cá, reafirmo esta ideia, estamos cá para os ouvir, para trabalhar em conjunto, porque só em parceria, só ouvindo, só partilhando, é que conseguimos fazer melhor nos próximos anos. Obrigado.
Muito obrigado. Desculpem, deputado Luís Monteiro, Bloco de Esquerda.
Boa tarde, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, agradecer a presença dos representantes aqui, das federações e das associações académicas. com quem também já nos cruzamos noutras alturas e, portanto, é sempre bom saber que continua a haver uma juventude e uma classe estudantil preocupada com os problemas da educação. Antes de colocar algumas questões, fazer um pequeno reparo, uma pequena análise, acho que corroboramos a ideia de que os últimos 4 anos, e não só nos últimos 4 anos, mas o sucessivo desinvestimento no ensino superior tem vindo a prejudicar a vida dos jovens, a vida dos estudantes, ao nível das propinas, da ação social, da forma como o modelo de gestão é organizado e reorganizado sucessivamente nas instituições de ensino superior, e essa instabilidade tem vindo a trazer muitas das vezes maus resultados, ou resultados que não esperávamos que assim fossem. Em primeiro lugar, gostava de vos perguntar qual análise que vocês fazem. Eu sei que são representantes de várias federações, várias associações académicas, mas qual a visão que vocês têm, a leitura que vocês fazem em relação à perda de espaço de decisão dos estudantes nos órgãos de gestão. Dos últimos anos para cá, nós temos vindo a assistir a uma presença cada vez menor dos estudantes, dos representantes dos estudantes nesses órgãos de gestão. Não porque os estudantes não queiram, mas porque o modelo de gestão vai restringindo essa participação, a nosso ver, é mau, até porque tem vindo a fazer com que depois o próprio movimento estudantil perca força nos espaços de decisão. Em segundo lugar, queria também fazer uma pergunta em relação à, digamos assim, à reorganização da rede de ensino superior, tantas vezes discutida, e ligar a isto a questão da carreira docente e dos vínculos. Um dos problemas grandes, e eu acho que é aí que nós podemos fazer uma boa discussão em relação à reorganização da rede de ensino superior, é perceber como é que os contratos dos docentes e os vínculos dos docentes podem ser trabalhados neste sentido. Nós hoje temos estabelecimentos de ensino superior com falta de docentes, com falta de muitos docentes, principalmente numa altura em que praticamente ninguém é contratado, e temos, por outro lado, docentes noutras instituições de ensino superior que podiam ter uma colaboração, não diria uma colaboração individual, mas que houvesse uma maior ligação entre esta, numa verdadeira rede de ensino superior pensada, não diria de raiz, mas repensada, se calhar, na sua generalidade. Sem pôr em causa, por um lado, a continuação de todos os docentes que estão hoje, mas também abrir a possibilidade de novas contratações que são neste momento urgentíssimas, tanto nos politécnicos como nas universidades. E por último, fazer uma pergunta mais geral, também mais profunda, de que leitura é que vocês fazem hoje em relação à ligação do movimento estudantil com os órgãos de gestão e os órgãos de poder? Nós podemos fazer uma análise, não está neste documento, nem tem de estar, este documento é mais, é atual, é agora da política atual, em relação ao programa do novo governo e às próximas...
Eu podia concluir, está bem?
E concluirei. E às próximas iniciativas parlamentares que poderemos aqui ter, mas de facto o movimento estudantil tem vindo a perder parte dessa força reivindicativa, principalmente no momento de uma política de austeridade que tanto agravou a vida dos estudantes. Nós tivemos 500 mil de pessoas a emigrar nos últimos 4 anos, grande parte delas jovens, e portanto isso merece, se calhar, da nossa parte e da parte do movimento estudantil, da vossa parte também, uma análise, se calhar, mais atenta de como é que o movimento estudantil poderá encontrar novas formas de resposta.
Deputada Ana Rita Bessa.
Boa tarde. Agradeço a todos a presença. Só para ser rápida, estamos aqui já com... Não, estamos já com 4 minutos sobre aquilo que eu disse. Não pode ser. Ah, pronto. Mas para poupar aqui há algum tempo, primeira coisa, eu não posso deixar-vos fazer a nota que não há uma única senhora presente entre tantos representantes associativos. Acho uma pena. Há tantas mulheres diplomadas, tantas mulheres das universidades. Para a próxima tenho que trazer pelo menos uma namorada, está bem? Para fazer aqui o número. Bem, coisas mais sérias do que isto agora, sobre o tema concreto que nos traz aqui. Vou focar-me em três dos pontos que vocês fazem referência do que seria o papel que o Ministério deveria ter nos próximos tempos, portanto, três dos dez que têm aqui apontados. O primeiro tem a ver com, é o ponto número 3, com rever a regulamentação dos cursos superiores técnicos profissionais. Presumo, portanto, que entendem que é um bom instrumento, não está é a ser bem executado. Gostaria de saber exatamente em que vocês propõem essa revisão e quais é que são as mais-valias que têm visto com este tipo de formação superior. Em relação ao ponto número 5, do fenómeno do abandono escolar, parece-me de facto essencial que passe a haver uma estatística credível e rigorosa sobre o número do abandono escolar, à semelhança do que acontece no não superior. É um problema que convém dimensionar, até porque depois na outra ponta existe um objetivo de formação de diplomados de acordo com a Estratégia 2020. Pergunto-vos, no vosso entendimento, como dizem, a aposta na prevenção do fenómeno do abandono tem simplesmente a ver com temas de bolsas ou se existem outros fatores que contribuem, designadamente um desencontro com a expectativa em relação ao curso, por exemplo, que têm impacto no fenómeno do abandono escolar. Finalmente, no que diz respeito ao ponto 10, desenvolver a intenção de criar os programas de apoio a estágios, exatamente o que é que querem dizer aqui? Estágios integrantes da formação, estágios como primeira aproximação, estágios remunerados, estágios no âmbito prévio, como por exemplo estágios de arquitetos, o que é que querem exatamente dizer aqui neste ponto número 10? Pronto, obrigada.
Muito obrigada, deputada Ana Rita Bessa. Agora, Grupo Parlamentar do PCP, o deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os dirigentes associativos presentes, saudar a realização do Encontro Nacional de Direções Associativas e também cumprimentar os estudantes portugueses, estudantes do ensino superior, através dos dirigentes das suas estruturas associativas, bem como valorizar a importância de que este seja um movimento que contribui até para destruir alguns mitos de que as associações de estudantes não servem para nada e de que mais não fazem do que atividades festivas, enfim, bem pelo contrário, nós precisamos é até de também por medida, também pela reflexão que o ENDA permite e que os encontros permitem, reforçar precisamente as características do movimento associativo que desmentem esses mitos e essas ideias pré-concebidas que têm vindo a ser construídas, em boa parte até com o contributo das alterações legislativas, ainda da altura do anterior governo do Partido Socialista, que limitaram muito o movimento associativo do ensino superior, que diminuíram o financiamento a essas instituições e que reduziram até e limitaram o número de dirigentes que as instituições podiam ter, daí que talvez vocês já não conheçam essa realidade, mas hoje trabalhem com limitações muito superiores às que se trabalhava nessa altura. E é evidente que o governo que veio a seguir, o governo do PSD-CDS, não recuperou esses direitos dos estudantes, bem pelo contrário, agravou as condições em que trabalham. Esperemos também que, e desde já faço este voto, de que esta ligação que as associações académicas e federações académicas estão a estabelecer com o Parlamento através desta comissão possa ter na outra ponta igual expressão, ou seja, que junto dos estudantes, cada estudante de cada instituição possa conhecer tão bem aquilo que aqui dizem como os deputados. Da nossa parte não temos propriamente questões, agradecemos a reflexão que realizaram e que tiveram o cuidado de fazer chegar a esta comissão, conhecem as posições do PCP sobre os pontos principais que aqui nos trazem. Eu diria que há uma, julgo que é evidente, uma grande partilha de preocupações, apesar de caminhos propostos distintos em algumas das matérias. Sabem bem que quanto ao abandono e quanto à democratização, ao alargamento do acesso e ao combate ao abandono e ao insucesso, o PCP, apesar de reconhecer a importância da ação social escolar direta, direta e indireta, sobre a qual, aliás, têm apresentado inúmeros projetos de lei e projetos de resolução. O PCP indica o financiamento das instituições como a principal causa e, portanto, a dependência da propina em mais de um terço proporcionalmente ao orçamento das instituições, que recai essencialmente sobre o Estado. Vocês aqui disseram-no na vossa intervenção inicial, contudo o texto não reflete essa preocupação. O PCP propõe quanto a isso aquilo que nos parece bastante simples, que é precisamente o fim da propina e a sua substituição, tal como a Constituição da República preconiza, por um ensino tendencialmente gratuito em todos os graus. Nenhuma ação social escolar vai poder eliminar as assimetrias criadas pela introdução de uma propina de mais de 1.000 euros e, portanto, daí a proposta de uma lei de financiamento não distributiva. Senhora Presidente, eu termino dizendo que os temas são muito vastos. Nós, como sabem, não partimos da mesma base de análise sobre o RGIES. Achamos que o contrato de programa não devia estar cingido às instituições fundacionais, bem pelo contrário, e, portanto, apesar de confluirmos na identificação de alguns problemas, achamos que as respostas devem ser muito mais sistémicas e mais profundas do que aquelas que aqui os próprios estudantes vêm identificar. Saúdo o alargamento da vossa reflexão às questões do sistema científico e tecnológico nacional, tendo em conta que uma boa parte dos estudantes das instituições hoje também desempenham funções de investigação e desenvolvimento, e dizer-vos que, como sabem, o PCP insistirá na alteração do paradigma do bolseiro para investigador com contrato de trabalho, ainda que parcial, apenas com bolsa no que toca à obtenção de grau académico e com contrato de trabalho em todas as restantes ações.
Muito obrigada.
E pronto, como o tempo não me permite mais, sabem que o grupo parlamentar do PCP, aliás, como a Comissão de Educação, estamos sempre à disposição para qualquer outra questão que também queiram colocar. Muito obrigada.
Tem a palavra as associações e federações.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o interesse de todos demonstrado nesta matéria e dizer também que entendemos esta Comissão e os vários grupos parlamentares como interlocutores privilegiados na definição das políticas de ensino superior e ciência que vimos defendendo. Iniciarei aqui a resposta a algumas perguntas, também provavelmente pela ordem que nos foram feitas. Em relação à análise das alterações regulamentares à atribuição de bolsas de estudo, o nosso parecer é claramente positivo em relação a elas. Nós temos aqui também uma moção que reflete isso mesmo, reflete que as alterações regulamentares permitiram introduzir mais estudantes. De facto, a colocação, a definição de um dia fixo de pagamento, que até então tem sido cumprido, pelo menos nos últimos 4 meses, tem sido cumprido, de facto também é importante para a estabilização do estudante, saber quando é que essa bolsa será paga, à semelhança de todas as outras prestações sociais do Estado, e por isso, e também tem sido mais célere por parte do Serviço de Ação Social, isto também é certamente coordenado pela Direção-Geral do Ensino Superior, a atribuição de bolsas. O processo é positivo, é mais positivo este ano. De facto, não podemos deixar de fazer a reflexão de que a bolsa média irá diminuir, e por força de duas grandes condições. A que nós achamos mais impactante é, de facto, o corte nas majorações, na diminuição das majorações, que foi um trade-off que se encontrou para alargar o número de beneficiários, mas de facto a introdução de pelo menos 3 mil estudantes com bolsa mínima faz também cair esses valores, e isso também será evidente dessa forma. Respondendo também à última pergunta do PSD, na parte dos doutoramentos, o Movimento Associativo Nacional tem-se posicionado no seu alargamento ao Ensino Superior Politécnico, portanto qualquer um dos subsistemas será livre de fazer administrar doutoramentos, e esses devem ser sim baseados na qualidade das instituições, na qualidade da sua avaliação, na qualidade do seu corpo docente, porque hoje temos claramente politécnicos que terão a capacidade de fazer administrar doutoramentos, serão qualidade para tal, como também vemos a realidade de universidades que terão certamente unidades orgânicas que não terão a qualidade necessária para o fazer. Portanto, isso não deve ser limitado dessa forma. Só dar aqui a nota de que, de facto, na parte desta qualidade de investigação, é importante um reforço de financiamento à ciência. Isso também torna-se imperativo, principalmente agora com uma recuperação económica do país, um aumento dessa confiança também dos investigadores e no próprio sistema científico, e também, cortando aqui também a intervenção do deputado do PCP, dizer que somos também favoráveis à substituição progressiva dessas bolsas de doutoramento por contratos de trabalho, que é o que faz sentido nessa matéria.
Muito boa tarde a todos e todas. Obrigado também em nome da Federação Académica de Lisboa por esta reunião. E gostaria de fazer aqui alguns comentários, fazendo só uma nota à questão da ciência previamente. Há dois pontos na ciência que para nós são absolutamente determinantes e não tendo tido a oportunidade de apresentar este documento, dadas as limitações de tempo, importa referir dois pontos que para nós são absolutamente factuais e que, estando previsto no programa de governo, a sua materialização é absolutamente determinante. Uma delas tem de ver com a revisão da última avaliação levada a cabo às unidades de investigação e que terá em 2017 a oportunidade de uma avaliação intermédia e que aqui se poderá criar uma boa oportunidade para sustentabilizar o sistema, permitir que as unidades que não tiveram financiamento possam aceder a uma verba que lhes permita garantir a sua sustentabilidade até ao ano 2020 e aí proceder a uma reestruturação da rede, proceder à fusão de alguns centros, visando melhorias na perspectiva qualitativa e garantindo também uma sustentabilidade dessa rede que deve ser cada vez mais interligada com as instituições de ensino superior. Também, no que diz respeito ao último processo de concurso para estudantes para bolsa de estudantes de doutoramento, pós-doutoramento e doutoramento em empresas, é fundamental que se reverta algumas das posições introduzidas, nomeadamente a que limita os estudantes de se candidatarem a doutoramento não tendo feito prova da sua conclusão do ciclo de estudos anterior à data de início de ciclo, como acontece nas instituições e acontecia até o ano passado, e neste momento acontece essa prova tem que ser feita à data de candidatura à bolsa, que normalmente é feita em abril, e em abril ainda não estão defendidas as teses de mestrado. Isto obriga a uma de duas situações: ou o estudante está obrigatoriamente um ano em doutoramento sem financiamento, ou o estudante está um ano parado, um ano desempregado, para se poder candidatar a doutoramento e iniciar esse processo com bolsa. E, portanto, estas são duas questões absolutamente determinantes. No que diz respeito à questão da binariedade, efetivamente a binariedade tem sido uma preocupação para os estudantes e tem sido alvo de escrutínio alargado do movimento associativo, e acreditamos sim na binariedade, mas que a binariedade deve ser definida ao nível da unidade orgânica. Acrescentamos a isto que a rede deve aumentar na sua complexidade, na sua diversidade. O ensino superior precisa do maior índice de institucionalização e propomos inclusivamente neste documento a criação em Portugal de duas ou três research universities que sejam efetivamente destinadas à investigação, à prática científica por excelência, e que sejam acompanhados de uma valorização do sistema politécnico, de uma valorização do sistema de ensino superior na sua vertente universitária, e que isto permita à rede uma maior abrangência e uma maior relação com a região e com o tecido empresarial. No que diz respeito ao programa mais superior, tem sido defendido pelos estudantes também a necessidade deste programa ser acompanhado de políticas paralelas, ou seja, o programa mais superior não pode estar apenas dependente da capacidade que tem de atrair estudantes para regiões do interior. É fundamental que essas regiões sejam povoadas, que a formação qualificada seja um princípio também nessas regiões, e portanto acreditamos que deve ser acompanhado de programas paralelos, nomeadamente programas de incentivo à fixação, programas de incentivo a estágios remunerados nessas mesmas regiões e nas suas áreas de formação, e portanto que o programa deverá ser tendencialmente direcionado para a população e para as regiões a que será afeto. No que diz respeito ao programa Retomar, é a consideração também do movimento social, que é um programa de extrema importância, no entanto, a complexidade da sua regulamentação acaba por limitar a participação de alguns estudantes, e, portanto, acreditamos que o programa deve ser uma aposta, no entanto, deverá ser reformado e deverá ser aumentada também a sua comunicação para que possa ser alvo do maior índice de institucionalização e uma via de recuperação de estudantes para o ensino superior.
Muito rapidamente também responder a algumas questões que foram colocadas. A primeira, pelo deputado do Bloco de Esquerda, relativamente à diminuição do peso dos representantes dos estudantes. É um facto, a partir do Regiés, de facto, essa capacidade de representação ficou diminuída, e daí a nossa também reivindicação de que o Regiés seja revisto, porque de facto houve um esvaziamento enorme das funções do Senado Académico. O Conselho Geral hoje tem uma constituição que não corresponde àquilo que é a vida de uma universidade, não exige, por exemplo, a presença dos trabalhadores vereadores não docentes, há conselhos gerais que optaram por ter, há outros que optaram por não ter, tem um peso grande dos membros externos comparativamente com os estudantes e, portanto, nós não nos revemos nessa mesma base de representação. No afastamento das associações académicas e de estudantes como legítimas representantes dos alunos dos seus órgãos de gestão, e dizer que nos parece também muito preocupante que o atual ministro, que à época da criação do Regies era secretário de Estado, tenha hoje colocado no programa de governo o aumento do peso dos representantes externos na vida das instituições de ensino superior. Se isso se concretizar, terão certamente a oposição das associações académicas e de estudantes, porque não concordamos que seja através do aumento do número de externos que se vai, de certa forma, incrementar um aumento da interação com a sociedade. É preciso isso sim aumentar o peso de representação dos estudantes e também dos trabalhadores não docentes. Dizer também que, relativamente à ligação do movimento associativo estudantil e à sua força, digamos assim, nós temos procurado vir a fazer este trabalho de diálogo, construtivo com a Assembleia da República, nomeadamente com a Comissão de Educação e Ciência, com os diversos grupos parlamentares, com o CRUP, com o CSISP, com a tutela. Entendemos que é um trabalho de apresentação de propostas sérias, credíveis, das quais podemos, obviamente, convergir, mas entendemos que é pela apresentação de conteúdo que pode estar a nossa força, e tem sido essa via que temos procurado percorrer e da qual, estou certo, podem vir bastantes conquistas, e também, por isso, defendemos a constituição do Conselho Coordenador do Ensino Superior, que junta à mesma mesa todos os agentes do sistema e os faça refletir sobre o ensino superior. Relativamente aos cursos superiores técnicos profissionais, dizer que, de facto, é uma realidade que existe noutros países da Europa, e, portanto, ao facto de estar neste momento consagrada em Portugal, parece-nos certamente positivo. Não concordamos com a sua inclusão no nível 5 no quadro nacional de qualificações, e não concordamos com a não obrigatoriedade de conclusão do 12º ano para o acesso a estes cursos de cursos técnicos superiores profissionais. Relativamente à questão dos estágios, aquilo que pedimos é que aquilo que é apresentado muito vagamente no programa de governo seja cumprido. Sendo certo que a premissa de uma maior ligação ao mercado de trabalho, uma maior ligação ao tecido empresarial, faz-nos lembrar algumas tentações passadas de colocar a empregabilidade como foco nos critérios de fixação de vagas, nos critérios de financiamento às instituições de ensino superior, e isso discordamos porque entendemos que é um critério muito difícil de aferir, não havendo sequer informação sobre o tipo de experiência profissional que um diplomado está a ter. Acho que fomos novamente sucinto.
Obrigada. Não, aqui o Carlos Videira é o grupo, não é? Mas ele tem a difícil tarefa de acabar, não é? Agradeço muito, em nome da Comissão de Educação e Ciência, a vossa vinda, a vossa participação, e foi, penso, extremamente útil e esclarecedor para todos nós, e naturalmente desejamos muitos sucessos neste ano que vai começar. Muito obrigada.